98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. E de início aí, decreto de número 023/2022, publicado ontem. Prefeito, boa tarde. Vamos trazer aqui algumas informações, considerações sobre esse decreto que foi publicado ontem. Então, de início, eu vou lhe perguntar de uma forma ampla e geral. Como se chegou a essa decisão, desse decreto, e que o senhor pudesse pontuar aqui algumas questões que está aí dispondo sobre medidas de enfrentamento, prevenção da propagação infecciosa pela Covid-19. Boa tarde.
Boa tarde, população de Campo Formoso, amigos que nos ouvem. Como é que a gente vem acompanhando, desde o ano passado que assumimos, a evolução da pandemia, os reflexos em nosso município? A gente vinha, no final do ano, com os números bem abaixo, o número de casos chegou a ter 1, 2, 3, vinha nesse ritmo de menos de 2 dígitos, 1 dígito só de número de casos ativos de Covid. Com a provável chegada da variante Omicron no nosso município, no final do ano já começou a crescer de forma praticamente exponencial. E agora, em janeiro, a gente teve essa certeza. Por exemplo, o número de atendimentos no centro do Covid. A gente estava tendo 100 e poucos atendimentos por mês, 200 por mês, começou a ter esse número de atendimentos por dia. O que estava acontecendo em um mês passou a ter por dia. Então a gente teve que quadruplicar o número de médicos. Chegamos até hoje 5 médicos lá no centro do Covid, um só para estabilização. Tivemos que montar mais de 15 leitos lá dentro, com uma média de 50 atendimentos. O que é os atendimentos no leito? A pessoa que tem que tomar medicamento na veia, tem que ficar lá internado em observação, até para folgar o hospital, que também já estava com uma carga, com médicos até já ameaçando sair dos plantões sem suportar o trabalho. Então, assim, isso foi o principal fator que levou a gente a se preocupar bastante. Qual é o outro ponto? Nunca se houve tanta infecção com profissionais de saúde, que trabalham na saúde, como agora. Nesse exato momento, por exemplo, nós estamos com mais de 10 profissionais que trabalham na saúde do município, afastados por conta que estão contaminados. Nunca houve. No ano passado, 2020, nunca se teve tanto profissional de saúde, porque essa variante ela tem um poder de transmissibilidade muito alto, o que leva a um elevado grau de infecção. Pode ter, no momento, uma impressão de menos gravidade, mas a gente tem que ter o atendimento, que seja grave ou não grave, tem que ter o atendimento das pessoas. Então está correndo o risco de ter um colapso por falta de profissionais de saúde, enfim. A testagem é outro grande problema, que a gente vinha sempre investindo muito em testagem. Infelizmente, vocês estão vendo aí pela imprensa, ficou escasso os testes no país, ficou muito caro e muito difícil de encontrar. Então a gente não está testando a população inteira. Com certeza, se estivesse testando, esse número seria muito maior do que está apresentado. Bom, falado tudo, explicado toda essa situação, a gente teve uma reunião semana passada do Comitê do Covid e vários decretos dos municípios vizinhos, muita gente já nos cobrando, e a gente vem postergando para tomar uma medida até o limite, até onde não deu mais. Só que essa semana continuou crescendo, é uma tendência. Já estamos com 274 casos ontem, provavelmente a gente, nesse ritmo, aí vai chegar em 500 casos aí até a próxima semana, nesse ritmo que está, para depois a gente pensar em regredir. Então a gente entendeu que vamos fazer algumas mínimas medidas para poder tentar parar um pouco esse ritmo da transmissibilidade. Agora, nada vale se as pessoas não começarem a voltar a ter aquele velho hábito de usar máscara e higienizar as mãos, né? A gente sabe que no comércio, na academia, em todos os lugares aí, nas igrejas, dentro de casa, a gente está relaxando demais. A gente precisa voltar ao hábito da máscara, que é a forma mais eficaz da gente impedir a transmissão do vírus e, por via de consequência, a gente fica mais estável aí no atendimento às pessoas. Inclusive, eu quero aproveitar para informar a população do interior, que estava tendo muito ambulatório médico no interior, que deixou de ter esses dias, ou diminuiu o ritmo, porque muitos médicos tiveram que reforçar o centro do Covid e outros começaram a se afastar por estarem também infectados. Então, é um esclarecimento para a população, mas foi muito baseado nas informações, na realidade do nosso município E a gente debateu isso na última reunião do comitê. Agora, a última decisão, por mais que eu ouça muito eles, mas a responsabilidade final da decisão é minha. Então, eu que sou responsável por o decreto, eu que assino, a gente compartilha com o comitê, divide, ouve opiniões, mas qualquer decisão aqui, a responsabilidade é inteiramente minha.
Bom, eu vou aproveitar e perguntar sobre esse artigo primeiro, então. Ficam suspensos em todo o município de Campo Formoso, incluindo distritos e povoados, todos os tipos de eventos, sejam eles públicos ou privados, religiosos ou esportivos, como shows ao vivo, festas, paredões, bingos, vaquejadas, cavalgadas, procissões, quermesses, torneio de argolinha, futebol e afim. Aí no artigo 2º, os bares, restaurante, churrascaria, pizzaria, lanchonete e demais estabelecimentos afins poderão funcionar em seus horários normais diários, desde que sejam atendidas as regras de segurança. E aí vem uma série de detalhamento, enfim. Então eu queria que o senhor pontuasse aí o artigo 1º e o artigo 2º do decreto.
Primeiro eu gostaria de ressaltar que, diferente de muitos municípios, nós nunca fechamos o centro de Covid. A gente diminuiu os profissionais, até porque não estava tendo tanta necessidade, a demanda. Mas o centro nunca fechou no ginásio de esporte, a estrutura, tanto que quando começou a aumentar, a gente só buscou mais profissionais e estava tudo pronto lá para poder atender a população, com excelentes profissionais dedicados lá, a quais eu aproveito para agradecer o empenho de todos, mesmo expondo a eles e as suas famílias, nunca pensaram duas vezes em se dedicar pelo bem da saúde da população. Então, vai aí meus agradecimentos. Em relação ao decreto, o que é que a gente quer deixar bem claro? Primeiro de tudo, é o uso de máscara. A gente vai voltar a ter uma fiscalização que as pessoas relaxaram. O uso de máscara na rua, no comércio, na academia, enfim, qualquer local. Está proibido eventos. Por exemplo, alguém me perguntou ontem, é um culto ou a missa está proibido? Não, funcionamento normal. Usando a máscara lá dentro da igreja, está tudo normal, liberado. Ah, agora eu quero fazer uma festa com um cantor religioso. Quero fazer na praça, na porta da igreja. Não pode, aí a festa não pode. Eu quero, a gente tem uma festa do padroeiro, do povoado, que vai ficar cheio de... vai ficar um movimento grande de pessoas. Não tem. Agora a missa pode ter, o culto pode ter. Ah, então o casamento pode ter. Pode fazer a celebração com a família, todo mundo usando máscara. Agora a gente quer fazer um show no casamento com 500 pessoas, com 1000 pessoas. Aí não pode. A gente tem um pouco de bom senso.
Critério, né? Bom senso, critério.
Bom senso, né? O nosso português é interessante, que ele até uma vírgula fora do lugar, ele dá espaço para diversas interpretações. Então eu agradeço esse momento aqui para a gente aproveitar e esclarecer. A gente precisa dar todo mundo nossa colaboração, para não ter que o município, a população, a economia sofrer mais do que já está sofrendo aí ao longo desses anos, né? Então, quando a gente fala de 50%, é para manter um distanciamento. Ah, mas meu espaço é um espaço muito grande, pronto, não tem problema. Então, o distanciamento, se você já tinha lugares para 100 mesas, só usava 20, então 50% de 100 são 50, então você não vai diminuir nada. Quem tem espaços grandes, não é reduzir a metade do que você estava praticando, não. É a metade da capacidade que o espaço tem. Respeitando-se 1,5 metro usando máscara, os garçons usando máscara, assim, não vai mudar em nada. A questão da música ao vivo, nesse primeiro momento, é porque termina que as pessoas se empolgam na hora que estão bebendo, vão dançar, se abraçam. E a gente sabe como é, as pessoas terminam ultrapassando os limites. Mas se a gente daqui a poucos dias entender que a tendência voltou a cair, a gente retorna à música ao vivo. É uma coisa momentânea, não vai ser nada como foi o ano passado, mas a gente tinha que dar uma mínima resposta até para poder a população acordar um pouco e nos ajudar nesse momento tão difícil.
Bom, uma hora e 14 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso. É o Nascimento, trazer o Leandro Daniel aqui também para o bate-papo. Leandro Daniel, com pergunta do ouvinte pelo 98837-0676, 98837-0676. Leandro.
Boa tarde, prefeito. Prefeito, um dos questionamentos de ouvintes em relação a esse ponto da capacidade de espaço que está no decreto, por exemplo, é o item letra D no 2º artigo, em relação ao transporte intramunicipal, os transportes da zona rural aqui de Campo Formoso, alguns carros que vêm superlotados. Isso vai, posteriormente, o município vai avaliar a situação da fiscalização sobre a capacidade dos transportes? O que o senhor pode dizer sobre?
Na verdade, o pessoal tem que respeitar o limite que o veículo tem. A gente conversava no dia do comitê do Covid, um carro, ele tem 5 cintos de segurança, 5 assentos. As pessoas querem levar 7 pessoas no carro. Aí não é questão do Covid, é questão da legislação de trânsito. Não dá para você imaginar que você... É por conta do Covid que a gente não vai botar mais 7 pessoas no táxi que vem de Poços para Campo Formoso, vai ser 5. Não, pessoal, é a lei, é a legislação de trânsito que obriga. O que é que a gente pode fazer? Abre o vidro, todo mundo usa máscara, vai a 5 pessoas, tá? Se essa pessoa for da mesma família, mais fácil ainda, porque já convive junto, não tem porquê. Até porque o preço do combustível está alto demais, se você for reduzir muito, vai terminar ficando insustentável para o pessoal que transporta as pessoas. Não tem como. Se for reduzir muito, a passagem vai dobrar de preço. Aí vai muito de cada um. Aí a pessoa que acha que está correndo risco com 5 pessoas, pague 2 passagens e vá com uma só. Não tem como a gente, nesse momento, fazer isso. Salvo se chegasse numa situação extrema. Está morrendo muita gente, está a UTI cheia. Aí teria que tomar uma decisão muito drástica. Mas para isso o município ia ter que arcar com esse trânsito, ia ter que ajudar a população. A pessoa tem que receber o Auxílio Brasil em Campo Formoso, aí a passagem vai sair de 40 para 80 reais. E aí, quem que vai pagar? Se isso vier a acontecer, o município vai ter que ajudar a viabilizar esse transporte. Senão o pobre, que já está sofrendo tanto, vai sofrer mais ainda. E o rico, cada vez mais, sem sofrer nada e ganhando em cima disso, né? Então a gente tem que sempre pensar nas pessoas mais carentes em primeiro lugar.
Leandro.
Tem outro questionamento aqui da ouvinte, é sobre, o senhor falou anteriormente que a quantidade de casos ativos pode chegar a 500, aproximadamente 500 casos ativos, algo nesse número.
Deixar bem claro, Leandro, que isso aqui
uma estimativa.
Cálculo, não é estimativa técnica não, tá?
É uma expressão.
É uma expressão minha, Elmo, por conta da tendência que vem. A tendência que vem por a pouca testagem que está tendo no momento, tá? Então não é nada técnico, ninguém leve ao pé da letra esse número, que é um número só simbólico que veio aqui em minha cabeça. O que eu quero expressar com isso é o seguinte, que vai aumentar antes de baixar, ainda vai aumentar muito antes de baixar, e aí a gente tem que estar com muito cuidado.
Aí nesse sentido, a ouvinte pergunta sobre algumas aulas na rede particular que já começa agora dia 31, isso poderá interferir a partir dessas informações que o senhor traz?
De forma nenhuma, inclusive hoje eu estive no início da jornada pedagógica do Colégio Presbiteriano Augusto Galvão e lá me perguntaram sobre isso. As salas, é manter o distanciamento dos alunos, é deixar a sala ventilada, é usar máscara, higienizar as mãos, enfim. O grande problema da alta taxa de transmissão é quando a gente não está usando máscara, é quando tem uma aglomeração muito próxima do outro, senão a gente não dá mais para parar, não dá mais. O Brasil não suporta, a gente não suporta, porque se a gente for querer fechar tudo, vai morrer de fome todo mundo, vai quebrar o país. O que a gente tem que fazer é o seguinte, para levar a vida ao normal dentro de uns cuidados necessários. Nos cuidados, então, usar máscara, a gente higienizar as mãos, a gente ter que ter o mínimo de cuidado com as pessoas. Se eu sei que eu tive contato com alguém contaminado, pô, vou me isolar aí um dia, dois dias, três dias até fazer o teste, até eu ter a certeza que não me contaminei. É esse tipo de comportamento que a gente tem que pedir o apoio da população.
E fica fácil de controlar quando você tem, de certa forma, essa participação da população, né? Por exemplo, estabelecimentos comerciais, onde é fácil dos atendentes passarem, cederem o álcool em gel ou álcool 70, usar máscara, pedir que o cliente use a máscara, orientar, manter o distanciamento, quer seja supermercado, farmácia, frutaria, qualquer que seja o estabelecimento, se houver um controle, é chamar a população para, de certa forma, colaborar com isso aí.
É a colaboração, a participação é o senso de responsabilidade da população. Esses dias teve uma pessoa que foi testada positiva, alguém deu carona e essa pessoa, não, eu vou ficar aqui na praça, eu ainda vou na farmácia, eu ainda vou pagar uma conta ali. Então é nesse sentido que a gente fala, pô, se eu sei que eu tive, estou positivado, então eu tenho que me isolar. Se alguém teve contato com quem está positivado, se isola até ter certeza que não está contaminado, usa máscara para se proteger. É esse tipo de comportamento que vai fazer a diferença, não é fechando tudo. Agora, a gente teria que publicar nesses artigos aqui, para mim o principal é o uso de máscara ao ar livre ou nos comércios, onde você tiver que esteja. Quer ficar sem máscara? Pô, fica ali no quintal da casa, dentro de casa ou em um local que está sozinho. Então teve num ambiente aí na praça, que tem muito movimento, na rua, na lanchonete, usa a máscara aí, que é, higienizou as mãos, é um grande passo. Segundo grande passo é a gente estar, essas aglomerações, que é o momento que a pessoa está bebendo, que não tem medo de nada, se abraça, dança junto, que a gente precisa. Se as pessoas, a gente tivesse certeza que na música ao vivo ia ficar todo mundo ouvindo a música sentado, com distanciamento, não tinha problema nenhum, mas eu pergunto a vocês, a população que está ali no bar bebendo com a turma ali, uma música legal, vai ficar sentada? A gente sabe pela experiência que não, né?
Eu vou lhe perguntar em relação a... Eu me recordo quando o senhor chegou aqui, agora há pouco alguém perguntava, olha, eu não me recordo quem foi, sobre atividade esportiva. O senhor até citou, inclusive, a academia. Mas atividade como, por exemplo, evento, no caso de campeonatos, argola, esse tipo de coisa está lá no decreto. Agora, e a atividade em si? A caminhada, a atividade física em grupo, numa quadra, num dos espaços que o município oferece, ou mesmo em uma das praças esportivas, nós temos aí várias associações que têm ali o chamado baba do fim de tarde, durante a semana. Como é que fica essa diferenciação entre eventos esportivos e essas atividades que são atividades esportivas, mas de certa forma mais limitada?
Atividade esportiva, inclusive, eu recomendo, estou aqui pedindo, façam atividade esportiva, porque a gente tem que cuidar de outras doenças que podem nos acometer. Eu mesmo faço todo dia minha atividade esportiva agora, uso máscara, a gente está toda hora passando a mão no álcool em gel, estou me cuidando. Então o que a gente pede é que todo mundo faça isso. Então atividade esportiva, pessoal, quem vai lá praticar seu esporte, sua atividade esportiva, pode exercer. O que a gente quis no decreto é qualquer tipo de movimento. Por exemplo, eu quero fazer um torneio de futebol, que vai ter público, que vai ter lá aquela aglomeração de gente. Não. Mas eu quero bater o baba lá, só a gente lá, que pratica aquele esporte ali no povoado, ou na sede, no bairro. Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu estou de fora esperando minha vez para jogar, eu fico de máscara ali, afastado, esperando o momento do distanciamento. Agora, o evento, não. Eu vou treinar a argolinha com o meu cavalo. Pode treinar. Agora a gente vai fazer um torneio de argolinha, não. Ficou muito claro aí, eu acho, que para as pessoas, né? Então a prática, de forma individual, às vezes com pequenos grupos, pode. Não pode a gente fazer movimento. Os campeonatos que estavam ocorrendo em Lages, aqui em Piutiba, campeonatos que têm um apoio integral da prefeitura, financeiramente falando. Olha, não justifica o município que está faltando médico, que está infectado, com problema de saúde mesmo. A gente está promovendo grandes aglomerações. Então a gente preferiu suspender até que a gente tenha segurança que pode voltar esse tipo de eventos e que não cause desassistência na saúde pública.
Bom,
Deus não está tendo isso.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazendo aqui as informações, detalhando, conversando sobre o decreto de número 023/2022, que dispõe sobre medidas de enfrentamento e prevenção da propagação infecciosa pelo Covid-19, estabelecendo protocolo sanitário para eventos culturais, artísticos e esportivos, incluindo apresentações em bares, restaurantes no município de Campo Formoso. Leandro Daniel.
Prefeito, os ouvintes questionam aqui em relação à oferta de testes para detectar H3N2 aqui em Campo Formoso. Tem no momento, além disso, sobre notificações para quem desobedecer esse novo decreto. O que o senhor pode dizer?
Os testes para H3N2 não está tendo, a gente já tentou comprar e está faltando no mercado, isso é no Brasil todo, não só o teste do H3N2, o próprio teste do Covid, a gente está com poucos, né? Está com dificuldades, porque aumentou muito, as grandes redes de farmácia e laboratórios tomam a frente, compram o estoque, a produção toda, pagam adiantado com altos valores, e a gestão pública aí fica a ver navio. Se a gente comprar, não pode comprar sem licitação. Quando a gente compra, o preço já ficou defasado, porque subiu de preço. A gente recebeu uma doação essa semana de uma empresa. Depois recebemos uma cota do governo do estado, pequena, de 500. Para o número de casos e pessoas que estão suspeitas, é quase nada. Por exemplo, só hoje nós já... tivemos 31 casos confirmados em Campo Formoso. Só hoje, até esse momento, já tem 31 casos confirmados. Fora o que ainda tem a tarde toda. Esses dias o centro funcionou, teve um dia que ficou até 9 horas da noite, outro dia até 7 e meia da noite, esses dois primeiros dias. Então é uma demanda muito alto, fora que tem muitas pessoas que estão assintomáticas e não foram fazer teste, não estão indo lá. É por isso que tem nossa preocupação para a gente ter esse cuidado nesse momento, né?
Bom, o senhor falou...
Notificações, questão de notificação, quem descumprir esse decreto, o que você pode dizer também?
Ah, bom, na reunião do comitê do Covid participou o promotor, ele está atento, ele pediu para ser informado, então qualquer pessoa que a gente tiver certeza que sabe que está contaminado, que não se isolou, que não respeitou, a gente vai informar o Ministério Público, a Justiça, para tomar, e nossa Procuradoria, tomar as medidas cabíveis. A gente espera, o povo de Campo Formoso é um povo educado, civilizado, inteligente, que quem estiver passando por isso vai ficar isolado em casa, não vai colocar outras pessoas em risco, tenho certeza disso.
O senhor falou agora há pouco sobre o atendimento, um dia ficou até 19h30, outro dia até as 21 horas, então isso depende da demanda, enquanto tiver público, os profissionais estarão lá no centro para atender a população.
Estão aguentando, né? Estão no limite do limite do limite, na verdade, né? A gente está, meio de dezembro funcionava um turnão de 6 horas e estava dando conta demais. Agora, com 2 turnos de 6 horas cada turno, não está dando conta. Então, é por isso nossa preocupação, que a gente está com 2 médicos em um turno, 2 médicos no outro, aí vem enfermeiro, técnico enfermeiro, enfim, toda a equipe para cada turno, fora os leitos de estabilização. Estamos também sempre em contato com o Hospital São Francisco para saber como é que está lá. A notícia última que a gente teve é que muita gente estava indo para o hospital direto. As pessoas já se reeducaram para ir para o centro do Covid primeiro. Quando os médicos entendem que é um caso mais grave, aí encaminham para o Hospital São Francisco e lá eles dão. Se for caso de UTI, eles botam na regulação para ir para a UTI. Se for caso que possa ser ali medicado, eles fazem o encaminhamento médico na hora.
Ah, parece que no Brasil todo teve aquele surto de H3N2, influenza ou gripe. A gente não sabe, na verdade tem tanta informação que a gente não sabe nem mesmo o que é. Se é H2N2, H3N2, se era influenza A, se era... qual, enfim, de início, mas teve aí recentemente, mês de dezembro. Aqui em Campo Formoso, as informações que o senhor tem, o secretário está aqui ao seu lado, secretário de saúde. As informações sobre essa questão da influenza diminuiu?
A gente não sabe porque não foi testado. O governo do estado, mesmo o LACEN, que é que tem uma enorme estrutura, limitou-se a 5 testagens por dia, por município. Podia aparecer 200 pessoas lá, a gente só podia mandar 5 amostras. Então a gente nunca vai saber o real impacto. A gente sabe que era muita gente com síndrome gripais, né, que estava aparecendo. Pronto. O do Covid não, que a gente manda para o LACEN, eles fazem, né? Aí outra parte, quando é mais grave, quando tem muito sintoma, a gente faz lá na hora, para poder já começar o tratamento e o isolamento. Mas a questão do influenza, do H3N2, essas coisas, fica muito no tratamento clínico.
Essa questão do tratamento clínico, o município está disponibilizando medicamento para que essas pessoas que saiam positivadas, elas já saiam, inclusive, sendo acompanhadas e medicadas que, da forma correta pelos médicos aqui que atendem no município?
Lá no, tanto no centro do Covid, né, que é o centro, na verdade, de síndromes gripais, tem medicamento à vontade. Graças a Deus, se foi uma parte que a gente se preparou bem, foi com os medicamentos. A gente tem um estoque suficiente para... A gente espera que não use, porque é muita coisa que a gente tem estocado para atender a população. Nossa preocupação não é hoje o medicamento, são testes, porque falta no mercado há muito tempo, subiu muito, e o trâmite de comprar nos impede. E os profissionais de saúde, que estão sendo muitos deles afastados por conta da infecção. Então, a gente, nossa preocupação é essa. Ah, eu posso ter medicamento, quem aplica o medicamento? Quem
vai receitar? O suporte vem sendo dado à população.
Então, nossa preocupação é conter essa alta transmissão para que garantir, pelo menos, que os profissionais de saúde uma quantidade suficiente para não parar o serviço de atendimento à saúde, não só do Covid, mas a saúde nos postos de saúde também, para outros males aí que nos acometem.
Bom, 1h38, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Leandro Daniel, com mais pergunta do ouvinte pelo 988-37-0676. Leandro.
Prefeito, em relação à vacinação aqui no município de Campo Formoso, principalmente para crianças, como é que está a situação, de forma geral, quais são essas informações?
O município está disponibilizando as doses lá no ginásio de esportes do Colégio José Telespa. Nós temos lá doses para quem quiser vacinar seus filhos, está lá disponível, né, com a idade. Nós estamos hoje com 8 anos acima e vai chegar mais vacinas. Acredito que até o início da próxima semana, toda a população que a Anvisa liberou vai estar disponível.
Está considerável?
É, essa parte da vacinação, Leandro, assim, eu vou deixar depois, que eu vim muito mais preparado para o decreto, para o secretário poder trazer melhores informações. Mas sim, a principal de todas é que tem a vacina lá disponível.
Bom, uma pergunta sobre o decreto então, hein, prefeito, é data de validade ou não, aqui vai se aguardar para que o conselho volte a se reunir e para tomar ou adotar novas medidas?
Basicamente a gente vai estar acompanhando diariamente os números. Na hora que a gente perceber que a tendência estabilizou e vai começar a cair, a gente começa a voltar as coisas ao normal, né? E nossa principal intenção é não ver a situação chegar num ponto que a gente volte a discutir umas restrições mais drásticas. Eu espero que isso não seja necessário. Vai depender só de nós mesmos.
O senhor falou aí durante a nossa entrevista sobre a questão de algumas medidas que estão sendo adotadas e que espera que o cidadão, que ele também adote algumas medidas. Em relação a algumas questões que o município, inclusive, adotou com o oferecimento de álcool, oferecimento de máscara para aquele cidadão que de repente vai passando, oh, não tem, mas tem uma aqui. É, o município pensa em adotar, em voltar a disponibilizar também esse tipo de material no centro mesmo da cidade ou em algum local que possa estar distribuindo? Daqui a pouco a gente vai ter aí a questão das matrículas, das aulas, que os colégios adotam isso, né?
É, nas escolas nós vamos fornecer sim para os alunos. Para os nossos colaboradores, servidores, já fornecemos, todo mundo que trabalha. Agora, para o público em geral, se for necessário, a gente volta. A gente não vê que isso é o problema hoje. Que as pessoas andam com a máscara no bolso, ou guardada, ou pendurada no queixo, e não utilizam. Então, a gente não percebe que o momento seja por falta de máscara. E sim, a gente relaxou. O fato é esse, que nós relaxamos. A gente precisa voltar a usar. As pessoas têm máscara, máscara que pode ser laváveis, enfim. Em algum momento, se a gente perceber que alguma família, alguma comunidade precisar, a gente vai fazer ação. Como fizemos ano passado, que nós distribuímos no final do ano kit de higienização para várias famílias carentes do município, que tinha máscara, que foi a Secretaria de Ação Social, em parceria com a Saúde, fizeram toda essa distribuição. Máscara e itens de higienização pessoal.
Ok, 1h42. Alguma outra pergunta do ouvinte, Leandro?
Só um questionamento, na verdade é uma opinião, prefeito. A gente está vendo aí em nível de Brasil os movimentos anti-vacina. É, em alguns casos, inclusive, teve a situação lá do Ministério da Saúde, que apresentou aquela nota, aquela informação, recomendando a hidroxicloroquina ao invés de vacina, enfim, mas a situação foi desfeita. No contexto de Campo Formoso, o senhor tem alguma informação se existe algum movimento anti-vacina? Qual a sua opinião diante dessa situação aqui em Campo Formoso?
Campo Formoso é uma cidade exemplo na vacinação. Agora, a gente não pode compreender que em tudo na vida que a gente vá obrigar que todo mundo pense igual. Que aí a gente vai sair de uma democracia para uma ditadura de informação. Tem pessoas que têm o direito de pensarem diferentes e se expressarem, a gente tem que respeitar. Tá? A gente, quando vê os números de Campo Formoso hoje, a gente fica muito animado. A gente tem aqui mais de 82% da população elegível, incluindo já as crianças, já vacinadas com a primeira dose, 70% com a segunda. Enfim, agora tem um público que ainda tem seu receio, ainda tem seus questionamentos. Cabe quem tenha certeza, quem defende a vacina, tentar convencer aquelas outras pessoas. Né? A gente não pode, eu não defendo, eu sou contra. Passaporte vacinal, eu sou contra. Obrigar as pessoas, eu sou contra. Porque aí a gente está tirando o direito das pessoas terem uma opinião divergente. E não quero politizar. Infelizmente, num país como um todo, estão politizando, estão deixando... Eu já me expressei aqui que eu sou contra a policlínica que está negando atendimento porque, para quem não se vacinou, sou contra isso.
E até porque, infelizmente, né, infelizmente, a questão da politização levou, de repente, até a se esconder alguns números. Por exemplo, a pessoa que está vacinada, é claro, quem não está vacinado está sujeito à Covid de forma mais grave, pelo menos é o que os especialistas dizem. Mas quem se vacinou, 2, 3 doses, também, infelizmente, está sendo acometido pela Covid, né? Mas essa politização é que atrapalha.
O importante é que nós estamos com a campanha Todo Vapor, na sede e no interior, disponibilizando para quem deseja. A gente sempre defende, mostra aí as vantagens, mas respeitamos quem pensa diferente.
Opinião.
Eu acho que é isso que tem que haver. A gente é um povo só, a gente não pode estar dividido. E, infelizmente, a proximidade de uma eleição, eu vou fazer um desafio. Depois de outubro, a partir de novembro, você vai ver se a imprensa fala mais esse negócio de negacionista, se vacina ou não vacina. Vai acabar esse assunto. Porque esse assunto tem sido só de interesse político, né? A gente vê a pessoa politizando demais esse assunto. Qual é o foco nosso hoje com esse decreto? É a gente que a população não contraia o vírus. E é usando máscara, é a gente higienizando as mãos. Eu acho que é o ponto principal. E a gente vai voltando à vida normal, as coisas vão voltando gradualmente. Agora, essa nomenclatura que às vezes a imprensa dá, que muitas vezes porque alguém discorda, que eu não vou concordar com isso, que acho que a gente foi feito para poder pensar diferente. Senão não tinha nem política, não tinha nem democracia, se fosse para não ter opiniões diferentes. A gente pergunta quem foi melhor, foi fulano ou ciclano? Sempre vai ter quem pense diferente, né? Em relação ao tipo de tratamento, ao tipo, sempre vai ter esse questionamento.
Deixar com os médicos.
Mas a gente entende, até porque tem que ser os cientistas aí que vão defender. O importante é que a população está fazendo sua parte, vai fazer muito mais ainda para poder a gente se proteger e ultrapassar esse momento. Uma informação só para acrescentar nesse momento da gente, que as aulas da rede pública vão voltar no iníciozinho de março, tá? Então, as escolas, por que não foi agora? Vários motivos. As escolas estão sendo reformadas, que a gente encontrou boa parte, grande parte dela deteriorada, não tinha condições nenhuma de voltar às aulas. A gente está colocando kits de higienização, que são pias, lavatórios, para poder as crianças e os alunos lavarem as mãos e os profissionais, melhorando os banheiros, os sanitários, para poder melhorar também a higiene das pessoas, melhorando as estradas no interior, porque sem estrada, como é que tem o transporte dos alunos da rede pública? Então, a gente está tomando todas as medidas e claro que vai dar tempo de quem quiser aí, mais pessoas se vacinem aí, mais crianças, e a gente também controle essa pandemia, volte, a gente espera que antes de março ela volte a cair e voltar em níveis mais aceitáveis.
Ok, prefeito, 1h46, nós queremos agradecer aqui pela sua participação conosco hoje no Jornal 98 Notícias, tratando aí do decreto de número 023/2022. Muito obrigado.
Eu espero ter esclarecido para a população a intenção principal do decreto, quais são os pontos chaves do decreto, para poder que a gente respeite essa decisão e que a gente saiba que a intenção nossa é passar essa fase, que a gente espera que seja o mais breve possível e as coisas voltem ao normal, como por exemplo vai ser nossas aulas já em breve. Estamos juntos nessa luta para salvar a vida da população de Campo Formoso.